Seja muito bem-vindo ao Tradecast, o podcast do Trademap.
Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Tradecast. Estamos aqui com o Fábio Holder. Quem pensa em investimentos no longo prazo, quem pensa em renda variável, tem que seguir o Fábio Holder, e até por isso que ele está aqui dentro do Tradecast. E Fábio, queria primeiro agradecer pela sua disponibilidade, por estar aqui, falar com toda a nossa audiência do Trademap sobre esse seu viés de holder, sobre toda a sua experiência no mercado. E eu queria que você se apresentasse para todos que estão aqui nos ouvindo, falar um pouco da sua trajetória no mercado e o que te fez chegar até aqui.
Beleza. Primeiramente, obrigado demais, Rodolfo, pelo convite. Valeu aí, pessoal do Trademap. A gente já bate um papo há um bom tempo, né? Eu acho que desde quando o aplicativo praticamente começou, a gente já tem um contato bem legal. Então, essa proximidade com o Trademap sempre foi muito boa. Então, é um prazer estar aqui para a gente bater um papo sobre investimento e ações para o longo prazo, né? Para quem não me conhece, meu nome é Fábio. Eu sou analista de valores imobiliários, né, CNPI e tudo mais. E o pessoal me conhece como Fábio Holder por causa do meu canal lá do YouTube, o canal do Holder. Então, o meu nome é Fábio Faria, só que sempre que eu ia nos eventos, tal, o pessoal falava, ali o Fábio Holder, fala Fábio Holder, não sei o quê. Aí eu falei, virou Fábio Holder, né? Mas, bom, basicamente a gente fala, eu invisto já na Bolsa aqui no Brasil desde 2008, lá na Bolsa Norte-Americana desde 2015, né, mais finalzinho de 2015, começo de 2016, tem aí uns 5 anos, e eu comecei meu canal no YouTube em 2017 com o intuito de criar uma comunidade de investidores de longo prazo, trazer um conteúdo para ajudar o pessoal a obter sucesso na Bolsa no longo prazo, sempre com viés de acúmulo de patrimônio, né, de conseguir encontrar um lugar para você conseguir investir o seu tão suado dinheiro, né? Eu acho que as pessoas gastam muito tempo trabalhando, ganhar dinheiro não é fácil, é algo que exige trabalho, exige esforço, e você precisa dedicar um certo tempo, né? Óbvio que a gente tem que fazer um equilíbrio, principalmente as pessoas que não trabalham com investimento, mas tem que ter um certo equilíbrio para você conseguir investir bem o seu dinheiro, né? Para você ser um bom investidor de longo prazo, eu acredito que você não precisa gastar muito tempo, nem gastar muita energia, mas você tem que gastar algum tempo e alguma energia. Eu vejo muita gente trabalhando muito, tem muitos alunos meus que são médicos, advogados, servidores públicos, às vezes profissionais autônomos que trabalham, gastam muita energia com o trabalho e às vezes não gastam tanta energia assim aprendendo a investir, né? E aí tem essa evolução de onde eu vou colocar meu dinheiro, que eu tô gastando às vezes 12, 16 horas trabalhando, e aí na hora de investir você vai delegar para um terceiro que talvez não vá tomar os mesmos cuidados que você tomaria com a sua carteira, né? Então o objetivo é fazer as pessoas de diferentes profissões, né? O meu trabalho na internet, assim como o seu também, né? O pessoal do Trademap também, de fazer as pessoas de profissões tradicionais conseguirem acumular patrimônio na bolsa com um viés de longo prazo.
Show de bola, eu acho que isso é fundamental, né? A Bolsa, no fim das contas, ela é para todos, até por isso nós tivemos esse movimento gigantesco aí de pessoas entrando para cá, passamos aí de 3 milhões de CPFs, e é algo que tem muito espaço ainda para crescer, porque se comparar com o mercado americano, é um mercado ainda muito incipiente aqui, e esses juros que nós temos hoje baixo, ele tende a se perdurar por mais tempo. Então, é importante entender dos negócios e tudo mais. Acho que já foi aquela fase rentista aqui no Brasil, e por esse motivo que se expor à renda variável não é mais opcional, é de certa forma obrigatório. É claro, cada um vai colocar ali na porção de risco que quer tomar, mas é importante ter um portfólio para que você consiga ter retornos aí acima da Selic, principalmente acima da inflação, né? Porque a Selic hoje já não consegue repor a inflação, então é importante que você invista em renda variável. E para falar de renda variável, acho que nada melhor que estar com o Fábio Holder aqui, que é alguém que se expõe 100% em renda variável. Mas, Fábio, eu acompanho o seu trabalho há muito tempo, nós já fizemos inúmeras lives, e mesmo dentro da renda variável tem níveis de riscos diferentes, né? E eu sei que você, como holder, que você com esse horizonte de longuíssimo prazo, você não tem uma classe de ativos só. Sei que você gosta de ações aqui no Brasil, gosta de fundos imobiliários lá no exterior, você gosta de stocks, que são as ações, e gosta de REITs, que são ali os primos mais velhos dos fundos imobiliários. Então tem essa diversificação em classes, e também dentro dessa parte de ações diretamente, ou classe de ativos que você escolher, tem níveis de risco diferente também. Eu sei que, por exemplo, você gosta de ter estoques maiores lá fora, mas também tinha cases mais arriscados como a Tesla. Então, eu queria saber de você, né? Como que um holder tem uma carteira de investimentos nesse sentido, né? Como que ele vai diversificar em classes e também essa questão setorial? Porque, às vezes, as pessoas pensam, né? Nossa, eu só vou ter uma empresa aqui na minha carteira que ela paga dividendo, que ela tem lucros crescentes e recorrentes, é isso que eu quero. Mas, poxa, talvez tenha espaço também para alguma tese ali que é um pouco mais arriscada, mas sabendo ter um bom sizing ali, pode ser uma baita opção e você por exemplo, surfou uma baita onda aí com a Tesla, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
Beleza. Eu acho que, assim, o primeiro contato que as pessoas têm com a Bolsa, de uma forma geral, não é esse contato com viés de longo prazo. Eu acho que é bastante comum o pessoal que está começando, principalmente, normalmente ter essa mentalidade curto-prazista, achar que a Bolsa enriquece as pessoas de forma fácil, no curto prazo, do dia para a noite, né? Eu acho que isso é bastante comum, assim, quando eu comecei a investir na Bolsa lá atrás, não tinha esse tanto de conteúdo que tem no YouTube, que tem na internet. E o que me chamou atenção para ir para a Bolsa foi a crise do subprime em 2008, que a Bolsa começou a desabar, igual a gente viu agora em 2020. Aquilo chamou minha atenção, porque saía no jornal toda hora, né? Bolsa cai tantos por cento, circuit breaker e tal. E Bolsa caindo, Bolsa... O que é isso, né? E eu, na época, estava entrando na faculdade de engenharia civil. E eu pensei assim, eu sou bom com números, eu faço engenharia, então eu vou entender aqui o que é isso de bolsa de valores e quem sabe eu consigo ganhar dinheiro ou usar o dinheiro que eu tenho para alavancar, para ganhar mais dinheiro e tudo mais. E eu lembro que na época eu comecei a ler os livros do Alexander Elder, que é um trader já antigo, né, bem antigo das antigas. É o Alexander Elder, que tem uma pegada bem interessante, ele era psiquiatra e tudo mais. É psiquiatra, né, mas virou trader. E aí foi quando, só que era tudo livro de análise técnica, né? Eu li os três livros dele, li vários outros livros de análise técnica, até que eu me deparei com um livro de análise fundamentalista. Deixa eu entender o que é isso de análise fundamentalista. E aí foi quando eu entendi, comecei a entender que por trás daqueles tickers de sobe e desce tinham empresas que tinham funcionários que trabalhavam, que geravam retorno, que geravam valor para a sociedade, valor para os acionistas, e era uma excelente forma de abordar a bolsa no longo prazo. Na época que eu estava na faculdade, foi quando eu comecei a trabalhar, foi quando eu comecei a ganhar dinheiro, e foi quando eu falei, bom, preciso saber investir esse dinheiro da melhor forma possível. Então foi quando eu me deparei com a análise fundamentalista, com essa abordagem de você ser sócio no longo prazo. O Peter Lynch tem vários livros publicados, o Buffett tem alguns livros que são baseados na estratégia dele. Foi quando eu comecei a me familiarizar com isso, né? E aí, quando a gente se depara com olhar para as empresas como negócios, você entende que os negócios são muito diferentes. Então, é comum, né, para quem está começando, ele abre lá o home broker, normalmente o investidor que está começando, ele vê a ação da Ambev subindo e caindo, aí vê uma ação da EZTEC subindo e caindo, vê um fundo imobiliário subindo e caindo, né? Então, às vezes, dentro do mesmo dia, parece que é tudo mais ou menos a mesma coisa, é tudo um monte de numerozinho que sobe e desce. Só que a forma como uma empresa como a Ambev, por exemplo, ganha dinheiro é totalmente diferente de uma incorporadora como a EZTEC, por exemplo, né, que incorpora, que participa mais dos ciclos econômicos, ou uma empresa de petróleo, como, por exemplo, a Petrobras, que está muito associada às commodities, ou a Vale, por exemplo, que também oscila muito seus resultados em função do preço do minério de ferro. Então, as formas de geração de caixa das empresas, elas são diferentes e elas possuem níveis de risco diferente. O nível de risco nada mais é do que uma incerteza. Tem uma empresa que tem um nível de incerteza muito maior e outras empresas que têm um nível de incerteza muito menor quanto aos resultados futuros. Então, na ótica de acumular patrimônio para o longo prazo, é interessante entender esses níveis distintos de geração de resultado e de previsibilidade nos resultados. Quando a gente acumula patrimônio na bolsa para o longo prazo, é interessante que a gente tenha ativos que sejam razoavelmente previsíveis. O ser humano, de uma forma geral, tem uma tendência de preferência de ativos mais previsíveis do que ativos totalmente imprevisíveis. Mas, de uma forma geral, isso casa também muito bem com o buy and hold. Eu quero investir em empresas que estão constantemente gerando caixa, constantemente gerando resultados e distribuindo parte desses resultados para os acionistas em forma de dividendos ou reinvestindo para crescimento ou fazendo um pouco dos dois e assim por diante. Então, eu sempre tive muito isso. Eu lembro que quando eu comecei a investir, lá em 2008, comecinho de 2009, eu investia mais até em fundos imobiliários do que em ações. Eu sempre investi em ações, mas os FIIs, eles tinham uma lógica que, para eu que estava começando na época, a parte de contabilidade era muito mais simples, entender como que um fundo imobiliário funciona é muito mais simples do que de uma ação, e a previsibilidade de caixa de um fundo imobiliário, por exemplo, é muito maior do que de uma empresa, seja ela qual for, né? Normalmente, via de regra, a gente tem a previsibilidade maior neles. Então, como um veículo de acúmulo de patrimônio, aquilo me parecia mais palatável, né? Pelo menos no momento inicial. E aí foi quando eu comecei a analisar também as empresas, e eu sempre fui investindo em empresas, mas eu dava um peso maior dos meus aportes nos FIIs. E ao longo do tempo, eu incluí também algumas empresas mais arriscadas assim na bolsa. Eu não vejo como um problema ou como algo que deva ser evitado, para o investidor de longo prazo, empresas que possuem um risco muito maior. O que é um risco muito maior? É uma incerteza muito maior. Uma empresa como, por exemplo, a Tesla, ela tem um futuro muito mais incerto do que provavelmente uma empresa como o McDonald's, como o Johnson & Johnson, ou como a Ambev aqui no Brasil, talvez como os grandes bancos, Itaú aqui no Brasil, JP Morgan lá fora, por exemplo. Então, só que isso tem espaço na carteira do investidor de longo prazo se o investidor quiser. Não tem também nada de errado você ter só empresas que são extremamente sólidas, eu não vejo problema. A grande questão é você entender o que, que é melhor para você, mesmo porque não existe carteira ideal, né? Não existe... Ah, qual a melhor carteira de investimentos? Depende, cada investidor vai ter uma melhor carteira de investimentos para o perfil que ele tem e para os objetivos que ele tem. Então é muito importante o pessoal entender isso também, de que a sua carteira não precisa ser igual do Fábio, não precisa ser igual do Rodolfo, não precisa ser igual do seu amigo e não precisa ser igual de alguém que está te recomendando uma carteira. Ela tem que cumprir com o que você espera daquele investimento com seus objetivos. Eu acho que tem espaço para todo tipo de ativo dentro de uma carteira de investidor de longo prazo.
Show de bola, muito bom ter essa visão e ela faz total diferença mesmo sendo ativo de renda variável, tem níveis de riscos ali diferentes e às vezes se você ficar só com empresas muito prime e coisas ali muito sólidas, muito provavelmente você não vai ter talvez aquele grande crescimento ao longo do tempo, né? Então conseguir ponderar e fazer um misto disso numa carteira pode trazer retornos aí bem interessantes, né?
O fato que é interessante que às vezes o pessoal me pergunta em relação a isso, fala assim, ah, Fábio, eu sou muito novo, ainda tenho muito tempo pela frente, vale a pena ter mais empresa arriscada? Vale a pena ter mais empresa de crescimento e deixar as empresas de dividendos, as empresas mais consolidadas de lado? E o que eu falo é que não. Que a gente como investidor pessoa física, a gente não pode girar muito a nossa carteira, principalmente por causa da incidência de imposto. Então, se você investe e só acumula patrimônio e não vende nunca suas ações, você vai ter uma vantagem tributária muito grande porque você não vai ter nenhuma incidência de imposto. Quando você gira a sua carteira, você paga imposto, né? Você paga o ganho de capital. Então, tendo uma carteira grande, que vai acontecer inevitavelmente ao longo do tempo, em 5, 10, 15, 20, 30 anos, essa sua carteira vai ser cada vez mais difícil de ser movimentada por causa do imposto. Então, eu sempre falo, comece a construir hoje uma carteira que você queira ter no futuro. Porque para se for chegar lá na frente para você decidir mudar, talvez não dê tão certo. Então, não evite, eu sempre falo, né? Não evite empresas de crescimento porque você quer coisas mais sólidas. Não evite empresas mais sólidas porque você quer ativos mais arriscados, né? Tenha uma combinação de todas as classes de ativos na sua carteira. Com certeza é a melhor forma.
Muito bom. E assim, nós tivemos recentemente as eleições americanas e muitos investidores ficaram, de certa forma, temerosos, né, com o que poderia acontecer de forma macro. E nós sabemos que para tomar decisões de investimentos nós podemos seguir uma linha mais top-down, levando em conta o que está acontecendo no mundo como um todo, num país e descendo ali para setores e empresas, ou você pode fazer uma análise mais bottom-up, né? Que é você pegar ali boas empresas que tendem a passar bem, independentemente do cenário macro, seja ele positivo ou não. Sei que você tem essa pegada como holder de ter essa visão mais bottom-up, senão você ficaria ali girando a sua carteira conforme o ciclo de mercado e tudo mais. E me lembro, inclusive, um dos vídeos que eu vi você falando sobre a carteira ser como se fosse um sabonete, né? Quanto mais você mexe nele, menos você vai ter na mão. Então, acho que isso é bem interessante. Eu queria que você falasse exatamente a respeito disso, né? O porquê que um holder, o porquê que você, Fábio, tem essa visão de uma análise mais bottom-up do que uma top-down, levando em conta o cenário macro.
Então, basicamente, né, o Rodolfo já falou, mas entrando um pouquinho mais nos detalhes aqui pro pessoal que tá escutando, quando a gente fala de uma análise bottom-up, o que, que a gente tá falando, né? Bottom-up em inglês é tipo de baixo para cima, né? Seria a tradução. É você priorizar o ativo em detrimento do setor ou em detrimento do país, por exemplo. E uma análise top-down, você vai priorizar os setores vão ter uma relevância maior na sua análise, na sua tomada de decisão, do que o ativo em específico. Eu, especificamente, o que eu prefiro? Eu prefiro, como investidor de longo prazo, ter uma abordagem mais bottom-up, ou seja, é muito mais importante para mim a empresa ser uma boa empresa, independente do setor que ela se encontre, independente do momento que aquele setor se encontre, do que tentar acertar o timing de cada um dos setores. Porque na análise top-down, é muito mais importante você acertar o timing de mercado, né? A ideia da análise top-down é você ter um viés mais de pegar os melhores momentos de cada um dos setores. E eu, como investidor de longo prazo, eu quero sempre estar posicionado em boas empresas, independente do que está passando no setor. Porque como o horizonte de tempo de investimento é muito longo, às vezes um momento ruim de um determinado setor é bom para uma empresa de destaque dentro daquele setor. Pode ser um momento que ela ganhe mercado, pode ser um momento que ela consiga oferecer produtos melhores que os concorrentes, a taxas melhores, fidelizar os clientes, para quando inevitavelmente aquele setor ter uma retomada, a empresa se destacar mais ainda dos concorrentes. Vou dar um exemplo aqui, né? A EZTEC, né? Uma empresa de incorporação, uma empresa cíclica na Bolsa aqui do Brasil, uma empresa que já tem um bom tempo na carteira e ela é uma empresa extremamente cíclica. É um setor que não é fácil, um setor de incorporação, de construção e venda de imóveis. E se a gente for pegar de 2009 para 2013, a gente teve um boom, né, imobiliário no Brasil inteiro. A EZTEC ela é focada em São Paulo, mas enfim, né, todo mundo que está escutando aqui que é do Brasil sabe que de 2009 a 2013 teve um boom no setor imobiliário. As ações da EZTEC saíram de R$1,47 para R$23. De 2013 para 2015, o mercado sofreu bastante, o mercado imobiliário, por uma demanda grande, uma oferta grande de imóveis, muito imóvel vago, até os juros subindo bastante, enfim, as ações saíram de R$23 para R$10, caíram 57%. E de lá para cá, de 2016 para cá, as ações saíram dos R$10 agora para algo próximo de R$40 no momento que a gente está gravando aqui. Então, o que eu quero como investidor de longo prazo é pegar essa alta da ação desde R$1, R$5, né, lá no começo, até hoje perto dos 40. Eu não estou me importando muito se em qual momento que o setor vai começar a ter uma piora, qual momento que o setor vai ter uma melhora, porque isso na prática, isso é mais fácil falar do que fazer, né? O timing de mercado, inclusive, existem inúmeros estudos que mostram que é praticamente impossível você conseguir ter um resultado com performance no longo prazo tentando acertar o timing de mercado, que seria você comprar as ações na baixa do ciclo e vendê-las na alta do ciclo. É mais fácil falar olhando para trás do que fazer olhando para frente. Então, como investidor de longo prazo, o que eu quero? Eu quero estar posicionado em boas empresas, em setores que vão passar por momentos bons e por momentos ruins. E o que me importa é o ganho que eu vou ter carregando pelos próximos 10, 20, 30, 40, 50 anos aquele ativo. Só fazendo adendo com o que você falou do sabonete, é isso, né? A abordagem bottom-up, ela permite que você fique muito mais tempo com os ativos sem ficar trocando os ativos o tempo inteiro. Além da questão tributária, tem os vieses comportamentais que fazem o ser humano, né? Se você solta o ser humano na bolsa, a única coisa que ele faz é comprar na alta, quando tá todo mundo falando que é um excelente investimento, e quando a bolsa tá na baixa, que todo mundo fala que é um pior investimento, é o momento que todo mundo vende, né? Então, o nosso viés comportamental, de uma forma geral, ele faz com que a gente tenda a ter movimentos ruins quando a gente se comporta emocionalmente na bolsa, que inevitavelmente numa análise top-down, você tem que decidir o momento que você vai sair daquele setor para ir para outro setor e etc. Né? É mais provável que a sua estratégia seja pior do que você simplesmente ter uma alocação constante em vários setores diferentes e boas empresas.
Bom, é isso aí. Porque uma boa empresa, mesmo em um cenário mais cíclico, ela tende a se sair bem porque ela tem uma boa gestão, ela está preparada para isso. A própria EZTEC é um baita case disso, né? Por mais que o setor de incorporação como um todo é um setor que ele é muito cíclico e muitas empresas sofreram muito com a crise que nós tivemos aí, principalmente depois de 2013 no setor imobiliário, a EZTEC foi uma empresa que não passou muito por isso, seja por algumas vantagens competitivas ali dela, seja por estar exposto aqui majoritariamente a São Paulo. Então tem muitas coisas aí que as boas empresas têm em comum. E até linkado a isso, Fábio, eu sei que você investe aí há mais de 10 anos, né? Você já falou aqui para todos que nos ouvem. E eu queria saber, né, das suas análises e tudo mais, quais são as características em comum que você encontra aí nas boas empresas e negócios, sejam elas qualitativas ou quantitativas, tá? Sejam de resultados, sei lá, lucro recorrente, por exemplo, ou mesmo numa parte mais qualitativa, ter alguma grande vantagem competitiva. Sei que você gosta das forças de Porter, de uma análise SWOT, então acho que os bons negócios, eles são encontrados dessas duas formas, né? E essas duas análises, elas acabam sendo complementares aí. E queria saber de você, o que você encontra de comum aí, geralmente, nessas boas empresas, nesses bons negócios?
Falando assim de uma forma genérica para todos os negócios, vamos falar aqui algumas coisas, mas é um pouco difícil porque o que é importante o investidor de longo prazo entender? Que existem peculiaridades de cada um dos setores que fazem com que você tenha estratégias de investimentos que às vezes são totalmente diferentes, mas que são bons investimentos. Vamos dar um exemplo aqui. Por exemplo, você investe numa empresa de transmissão de energia. tipo a Taesa, ou uma empresa de geração de energia, tipo a Engie, a EDP Brasil, por exemplo, né? Você tem uma previsibilidade muito alta daquela geração de caixa, né? Você pega, por exemplo, as linhas de transmissão são evidência disso. A empresa ganha uma linha de transmissão, ela vai receber uma receita por simplesmente disponibilizar aquela linha pelo prazo da concessão, e é isso, né? Não tem muito... O pessoal até brinca falando que transmissão é a renda fixa da bolsa, né? Porque os contratos de transmissão funcionam um pouco como renda fixa, né? Você sabe qual que é a previsibilidade e tudo mais. Então, às vezes, você tem uma empresa que ela simplesmente tem a geração de caixa associada a isso, certo? Que é totalmente diferente, por exemplo, de uma forma como um banco, como o Itaú ou o Bradesco, geram resultado. Que é totalmente diferente de uma forma como a Ambev, por exemplo, gera resultado. Mas eu gosto bastante, para simplificar de uma forma geral, a forma como o Bruce Greenwald, um autor de um livro muito bom, chama Vantagens Competitivas Desmistificadas, fica a recomendação aí pro pessoal, ele fala bastante de vantagens de oferta e vantagens de demanda. Ele quebra as vantagens competitivas nesses dois grandes grupos. E ele fala de um fator que é bastante importante, assim, ele tenta simplificar ao máximo as vantagens competitivas. Ele fala que as duas vantagens competitivas mais fortes são... o ganho de escala que uma empresa tem, ou seja, qual que é o tamanho dela frente ao mercado como um todo, certo? Então, o ganho de escala que a empresa tem e o market share que ela possui. Porque muitas vezes a empresa tem um market share grande, mas ela não tem o ganho de escala. O que é o ganho de escala? É a empresa, para cada nova unidade que ela fabrica ou serviço que ela presta, ela consegue ter mais lucro do que ela tinha anteriormente. É como se quanto mais ela produzisse, mais barato fica para ela produzir, em média, as suas unidades, e mais ela consegue ganhar com isso e ter e oferecer produtos melhores a preços mais atrativos até que os seus concorrentes. Então, o ganho de escala é isso. Tem empresas que possuem ganho de escala. Indústria, por exemplo, pega a indústria da Coca-Cola, certo? Uma vez que ela tem a indústria ali montada, cada latinha de Coca-Cola a mais que ela fabrica, ela vai ficando cada vez mais barato dentro daquela unidade industrial, porque ela já tem todas as despesas fixas ali das unidades, ela vai crescendo a quantidade, ela vai tendo escala naquela produção. Conforme ela vai tendo uma malha de transporte logístico de distribuição, ela também vai tendo um ganho de escala em relação a isso dos seus concorrentes. Então, é uma empresa que possui ganho de escala. Se ela crescer, quanto mais crescer, melhor ela vai ficar em relação aos seus concorrentes. E mais barato e mais lucrativo, mais barato vão ser os produtos para ela fabricar e mais lucrativa ela vai ser. Se você pega, por exemplo, uma empresa de transmissão ou uma empresa de geração, elas não têm o ganho de escala. Por exemplo, se a Engie decide adquirir uma nova usina hidrelétrica, a energia não vai ficar mais barata nas outras usinas só porque ela tem uma nova. E também não tem problema, né? Nenhuma empresa ela vai se enquadrar dentro disso, mas são só dois exemplos para o pessoal entender. Então, o ganho de escala, se a empresa possuir ganho de escala e ela tiver um market share alto, o que isso significa? Significa que vai ser praticamente impossível dos novos concorrentes entrarem para competir com ela. Uma vez que ela tem mercado... Exemplo claro disso, por exemplo, a Procter & Gamble lá nos Estados Unidos, né? Quanto que custa para eles fabricarem e gastarem dinheiro com pesquisa e desenvolvimento para desenvolver um produto novo, dentro de todas as linhas de acessórios que eles têm, né? De utensílios pessoais, por exemplo. Compara isso com o poder de uma empresa nova que ela está surgindo agora no mercado, que mal consegue pagar as contas para criar um produto novo. Então, o ganho de escala vai fazendo com que a empresa cada vez mais seja relevante no mercado. E, obviamente, que a empresa vai ter que defender isso. Mas, de uma forma geral, eu daria esses dois grandes grupos para você procurar bons negócios para o longo prazo. Mas nem sempre os bons negócios para o longo prazo vão ter essas duas vantagens. Por exemplo, as empresas de transmissão de energia. E não tem nada de errado nas empresas de transmissão. Eu invisto, você investe nas empresas de energia do setor elétrico de uma forma geral. Não sei se você tem elas em carteira, eu tenho algumas em carteira, mas é entender a lógica por trás dos ativos. Eu acho que isso é sempre o mais importante.
Não, com certeza, o setor elétrico é um setor que, poxa, faz muito sentido ter exposição, principalmente se você comparar aí o que eles pagam de dividendo de forma histórica, é algo que no composto é bem interessante, né? Porque, assim como você falou, né, quando você começou olhando muito para fundos imobiliários, e eu também tenho essa pegada de ter muitos fundos imobiliários, de ter muitos REITs lá fora, porque para mim essa previsibilidade ela é muito boa e eu quero ter uma maior parte do meu patrimônio exposto em algo que eu sei que é mais previsível, que eu vou ter, de certa forma, bons retornos, e uma outra parte eu posso correr um pouco mais de risco. risco, né? E não necessariamente correr muito risco significa que você vai ter muitos retornos, porque se você comparar os REITs lá fora nos últimos 30 anos, conseguem ter retorno aí acima de 14% ao ano, comparado ao S&P, que dá um pouco mais de 8%. Então, ainda assim, aquilo que cresce menos, ainda assim ele pode trazer um bom retorno por esse compounder, né? Tanto a valorização que ele pode trazer, como também os próprios dividendos que você recebe.
É, até o fato do mercado talvez subestimar o retorno dos REITs ou retorno dos FIIs possa fazer com que eles, na verdade, sempre superem a expectativa do mercado e consigam entregar um alfa maior, né, do que, de repente, algumas outras empresas, né, especificamente. Então, quanto menos expectativa tem, de uma forma geral, sobre um ativo e aquele ativo consegue entregar, mais valor ele gera. Perfeito, é isso mesmo.
Show de bola. E bom, já que a gente falou um pouco de REITs aí, acho que é muito importante ter essa exposição internacional, né? Muitas das vezes, agora em 2020, que o dólar se apreciou aí mais de 40%, que aí sim os investidores começaram a olhar para o mercado americano. Tivemos a liberação das BDRs para investidores tradicionais, sem ser investidores qualificados. Então, hoje nós temos um acesso muito maior ao mercado global e, como você já bem falou, começou a investir em 2015 lá no mercado americano. E às vezes quem está entrando agora na bolsa nos vê ou nos ouve aqui falando, né? Poxa, os caras têm carteira aqui no Brasil, está diversificado aqui, lá fora também está diversificado, nossa, eu preciso de tudo isso mesmo? Bom, esse é um resultado, de certa forma, de uma trajetória de alguns anos como investidor, né? E eu queria entender de você, Fábio, como que surgiu essa questão do mercado americano e por que que para você é importante estar lá fora, né? Acho que é muito bom ressaltar isso, porque muitas pessoas falam, né? Nossa, o Brasil é o país do futuro, se o Brasil ele tem muita instabilidade, é aí que pode estar as grandes oportunidades, mas, poxa, mesmo no mercado mais maduro, que é o mercado americano, tem muita oportunidade, vídeo que aconteceu com a Tesla. Então, eu queria que você falasse aí sobre isso, né? Como começou essa exposição aí no mercado americano e como que isso contribui no seu portfólio.
Comecei a investir lá no final de 2015, tá? E como que surgiu isso? Quando eu me formei em 2014, o primeiro fundo de pensão que eu trabalhei, eu me formei em engenharia civil em janeiro de 2014, fiz alguns cursos de especialização e fui pro mercado ali mais ou menos em agosto de 2014. Foi isso, mais ou menos por aí, agosto, setembro. Foi quando eu consegui o meu primeiro emprego como analista de renda variável. Trabalhava num fundo de pensão que tinha uma carteira de mais ou menos um bi e meio. E a gente tinha uma carteira de renda variável de mais ou menos uns 200 milhões de reais, que eu era o analista que era responsável pela estruturação dessa carteira de renda variável. Bom, ok. E aí, depois de um ano mais ou menos, que foi ali meados de 2015, passou um normativo interno dentro da instituição que eu trabalhava, onde todo mundo da equipe de investimentos, não só eu, como todos os analistas, gerentes e tudo mais, a gente não poderia operar na bolsa no nosso CPF. Na bolsa aqui do Brasil. A gente poderia vender, se você quisesse liquidar os ativos que você tinha, você podia vender, mas a gente não poderia realizar novos investimentos. Falei, bom, o que eu vou fazer? Vou investir lá nos Estados Unidos, vou entender como é que funciona isso. Foi na época até, acabou coincidindo com a época que começaram algumas corretoras lá fora facilitar o processo de abertura de conta, você abrir a conta online, fazer isso tudo de forma digital e tudo mais. Então foi uma coisa que meio que casou. E aí, de 2015 para cá, eu venho destinando a grande maior parte dos meus investimentos lá para fora, né? Depois, né, obviamente que eu saí da instituição, eu voltei a investir aqui no Brasil e tudo mais, mas eu direciono bem mais os meus aportes atualmente lá para os Estados Unidos do que aqui no Brasil. A vantagem que eu acho de investir lá nos Estados Unidos, ela é, seja através, né, de você abrindo conta em alguma corretora diretamente lá, ou você investindo indiretamente através de um BDR aqui, eu diria que é a amplitude dos investimentos, que tem tudo a ver com aquilo que a gente está falando no começo aqui do nosso bate-papo. A gente tem ativos extremamente arriscados em um extremo e a gente tem ativos extremamente sólidos no outro extremo. Aqui no Brasil, a gente tem esse espectro muito mais fechado, muito mais estreito. Lá nos Estados Unidos, você consegue ir para empresas que têm 60 anos de aumento de dividendo crescente de distribuição. E a gente tem empresas como Uber, como Netflix, como Tesla, que são empresas que são muito mais vanguardistas, vamos colocar assim, naquilo que elas se propõem, né? Netflix talvez nem tanto, que é uma empresa até mais antiga, que conseguiu se adaptar muito bem ao mercado de streaming, né? O pessoal conhece a Netflix, provavelmente muita gente assina a Netflix, mas a Netflix ela era uma locadora, né? Da época que não tinha streaming, eles conseguiram se adaptar. Mas enfim, é um exemplo de uma empresa que você, por exemplo, não tem aqui no Brasil. Normalmente, o que acontece, o pessoal que está assistindo a gente que é novato, né? Uma empresa, quando ela vai ser listada na bolsa, ela escolhe o país onde ela vai ser listada. E, usualmente, as empresas abrem o capital no país onde elas são sediadas. É comum, apesar de não ser uma obrigação. Então, é comum que a maioria das empresas listadas na Bolsa do Brasil sejam brasileiras e a maioria das empresas listadas na Bolsa norte-americana sejam americanas. Apesar de poder acontecer o contrário, a Stone, que é brasileira, abriu capital lá nos Estados Unidos, a XP abriu capital lá nos Estados Unidos, pode acontecer, mas não é a regra, é a exceção. Então, as maiores empresas do mundo, elas são listadas lá nos Estados Unidos, porque elas são, normalmente, né, via de regra, empresas americanas. E o que é interessante também é que se expor a essas empresas, como Apple, Microsoft, Johnson & Johnson, você não está se expondo só ao mercado norte-americano. Essas empresas têm boa parte, muitas vezes a maioria da receita, vindo de fora dos Estados Unidos. Então, você tem uma exposição global, você tem uma diversificação muito maior ao investir nesse tipo de empresa. As maiores empresas do S&P 500, eu vi um estudo da S&P, recentemente, era de 2018, né? Era fechamento de 2018, se eu não me engano. Mas tinha lá que 55% da receita das empresas do S&P 500 vinham de fora dos Estados Unidos. Então, as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, na verdade, são multinacionais, na média, né? Se eu pegar a receita média, e a sua exposição, na verdade, é uma exposição a todos os países, né? Na verdade, você está investindo em outro país. Então, eu acho extremamente vantajoso para o investidor de longo prazo ter exposição a esses ativos. Eu não vejo, eu sempre falo, né, que diversificação nunca é demais. Não sei se você recebe muito essa pergunta, mas eu recebo todos os dias, eu acho que eu recebo essa pergunta. Fábio, eu estou com medo de pulverizar a minha carteira, eu tenho muito ativo na minha carteira, eu vejo que existe esse medo, né? E acho que tem muito a ver com o que você perguntou também, de quantos ativos tem na carteira, eu preciso ter muito ativo. O que eu falo inicialmente para o pessoal é: foque sempre em ter uma carteira extremamente ampla, extremamente diversificada, e entenda que você vai colocar um tijolo de cada vez nessa carteira. Você não precisa, eu tô começando hoje, eu vou botar 60 ativos na minha carteira. A ideia não é essa, você vai avaliando, você vai estudando um por um e você vai colocando esses ativos na sua carteira, né? Você vai colecionando esses ativos na sua carteira. Mas eu acho bastante importante para quem vai investir para o longo prazo ter um plano. Eu gosto muito de bater na tecla, quando você vai construir uma casa, por exemplo, a primeira coisa que você faz é um projeto daquela casa. Você não chega lá e fala, vou fazer uma cozinha aqui, vou fazer um quarto aqui. Não é assim que funciona. Você tem um projeto e você executa aquele projeto. Então, eu acho que o investidor de longo prazo, ele tem que pensar desde o começo: qual que é o meu projeto de carteira? Apesar de você não ter, já saber quais são todos os ativos, quanto que eu quero ter de investimento Brasil, quanto que eu quero ter lá fora? Dentro de cada um desses dois países, quanto que eu quero ter em cada segmento? Ações, FIIs, stocks, REITs, né? Uma ideia geral, não que você não possa também mudar ao longo do tempo, mas ter essa ideia geral. E aí, dentro de cada um dos segmentos, quais são os ativos que eu vou colocar e vou colocando aos poucos? Um outro ponto que é importante também é o investidor entender que a carteira dele vai amadurecendo e, ao longo do tempo, ele pode e deve ir sempre aprimorando a carteira dele. Vou dar um exemplo. Recentemente, eu fiz um post lá no Twitter, postei até no Instagram também, de alguns REITs que eu coloquei na minha carteira, alguns REITs que eu não tinha. Né? No caso, eu falei do Rexford, do Stag e do IPR, que são três REITs de logística, que eu não tinha na minha carteira, por critérios que antigamente eu não aceitava, e de algum tempo para cá eles passaram a atender esses critérios, e eu coloquei eles na minha carteira, na parte de REITs industriais. Então, você tem que olhar para a sua carteira como algo sempre incompleto, algo sempre que está faltando alguma coisa, você sempre pode ir melhorando ela ao longo do tempo, e é uma jornada para a vida inteira, não precisa achar que você vai fazer isso do dia para a noite.
Bom, sensacional, Fábio. Acho que ter esse olhar é muito importante. Ser um investidor global também é fundamental, porque não dá para depender só de um país. A gente viu o que aconteceu com a Venezuela, a gente viu o que aconteceu com a Argentina. Então, estar exposto de forma global é muito importante. E aproveitando isso, né, você falou de algumas teses aí que você inseriu recentemente de REITs. Eu queria saber, né, para quem está nos ouvindo aqui, será que você poderia trazer alguma coisa, alguma tese de que você olhou, eventualmente você começou a se expor aí na sua carteira, você vê com bons olhos, mas talvez o mercado ainda não reconheceu?
Tá. O que eu gosto bastante do mercado norte-americano, assim, dando um passo antes da sua pergunta, o que eu gosto muito e o que eu acho que ajuda muito o investidor que está começando são os ETFs. Eu não sei se você gosta desse tipo de veículo, enfim, da estratégia, mas basicamente os ETFs são uma alocação passiva. É uma exposição genérica ao mercado, é um veículo com taxa de administração quase zero, quase sem nenhum custo, onde você investe nele e ele investe uma carteira genérica. E eu acho que tanto nas ações quanto dos REITs não existe nenhum motivo no mercado norte-americano para você ficar de fora dos ETFs. Então eu acredito que os ETFs eles têm que ser a base da sua carteira norte-americano. Seja você tendo 25% da sua carteira ETFs ou 50% da sua carteira ETFs, eu acredito que seja imprescindível você ter uma alocação genérica ao mercado que você pode usar esses veículos para fazer isso. Se quiser, a gente pode até bater um papo daqui a pouco sobre os ETFs. Então, você pode, inclusive, começar investindo em ETFs, por exemplo, de REITs, para o pessoal que está começando, enquanto você vai estudando os REITs. E aí, enquanto você vai montando sua carteira de REITs, você vai investindo nos ETFs. E aí, aos poucos, você vai incluindo os ativos. Eu fiz isso, por exemplo, na minha carteira de ações lá nos Estados Unidos, quando eu comecei a investir lá. Lá em 2015, eu comprei alguns ativos diretamente. Eu comprei Disney, eu comprei Chipotle, que mais eu comprei no começo? Nike. Eu comprei algumas empresas no começo e comecei a montar minha carteira de REITs. Enquanto eu comecei a montar minha carteira de REITs, para não ficar sem alocar em ações, eu fui comprando ETFs. Fui comprando ETFs e uma ou outra ação. Depois que eu montei a minha carteira de REITs, né, eu voltei para a carteira de ações e fui adicionando mais ativos. Então, acho que os ETFs eles cumprem com esse papel de você ter uma exposição genérica, você não ter nenhuma habilidade para precisar investir e para você acumular o seu patrimônio neles até você ir compondo a sua carteira. E aí, no final, você vai ter uma carteira com ETFs e uma carteira com os ativos diretamente.
Com certeza. Desculpa cortar, mas eu mesmo comecei assim, né? Eu acho que é bem interessante, porque você tem uma baita diversificação, há um baixíssimo custo e muitos investidores têm aquela questão, né? Nossa, ser da média é ruim. Mas, cara, não é. Se você pegar um mercado americano, que é um mercado que ele é muito mais maduro, e você investir num ETF de tecnologia como o QQQ, que replica 100 maiores ações não financeiras do Nasdaq, cara, é um retorno médio analisado nos últimos 10 anos maior que 20% ao ano. Então é muita coisa você estar exposto à média. E mesmo usando essa estratégia, é legal para mim, porque às vezes você não consegue olhar com uma maior precisão, cada um dos ativos que tem no mercado americano. São mais de 8 mil, é muita coisa. Então, o que eu gosto de fazer particularmente é estar exposto ali nos ETFs e dentro do ETF mesmo, eu gosto de olhar o que tem lá dentro, né? Então, às vezes tem alguma coisa que está indo para trás e tudo mais e pode ir bem. Eu gosto de analisar aquele case ali porque eu sei que ele faz parte de um ETF, ou seja, ele é maior, ele tem uma boa liquidez e eu posso também investir nele. Então, eu gosto de ter REITs, assim como eu gosto de ter fundos imobiliários aqui no Brasil, e tem um ETF lá fora, o VNQ, para estar bem diversificado, são 184 equity REITs, tem uma taxa de administração de 0,12 ao ano só, e eu vi que muitos REITs caíram muito, né? Antes mesmo de começar aqui esse papo com o Fábio, a gente estava falando sobre isso, né? Os REITs caíram muito, principalmente aqueles de hotéis, offices, retail, shoppings, e agora eles estão indo super bem, né? Então, eu continuei tendo a minha exposição ali no VNQ, mas aqueles que eu vi ali que estavam caindo muito e eu curtia o case, como o NNN, como o Ventas, como o VNO e outros que eu tenho em carteira, eu quis comprar de forma individual e foi legal, porque eu tenho ali a base que você bem falou, que são os ETFs, né? Meio que o benchmark para você seguir, e você pode ter os ativos também de forma individual. Então, eles são muito mais complementares de uma carteira do que excludentes, né?
Com certeza. A gente estava até falando do que aconteceu essa semana, né? Que os REITs, tiveram vários REITs que subiram 20%, 30%, 40%. Teve REIT que subiu até 100%, 200% em um único dia. Assim que saíram os resultados das eleições, e aí teve a divulgação da vacina lá da Pfizer. Então, assim, alguns motivos não tão claros, talvez, mas vários REITs subiram muito rápido, né? É porque depende muito da o que, que eu gosto de fazer. Quando o ativo é para ter pouco risco, eu gosto de ter pouco risco mesmo. Então, por exemplo, os REITs, pela estruturação jurídica deles, eles têm que distribuir a maior parte do lucro para os seus acionistas. Eles são veículos, principalmente os equity REITs, que são focados em desenvolver os imóveis para aluguel. Então, o REIT, ele tem essa... O veículo REIT, de uma forma geral, ele tem essa cara de algo que não tem muito risco, assim como os fundos imobiliários, né? Apesar dos REITs poderem tomar dívida, diferente dos FIIs, poderem se alavancar diretamente no mercado e tudo mais, eles são empresas onde o objetivo, na grande maioria dos REITs de equity, são investir em imóveis e ter esses imóveis para renda. Então, eu gosto de dar preferência para os ativos que sejam pouco arriscados. Nos REITs, eu não estou buscando risco, eu estou buscando previsibilidade. Então, eu foco normalmente em REITs de setores que são bastante previsíveis, como, por exemplo, industrial, até a parte de retail, de uma forma geral. A gente tem os triple net leases, como o NNN, o Realty Income, que o código de negociação é ou, que apesar de serem retail, eles têm uma certa previsibilidade. A gente tem os REITs, por exemplo, de data center. Então, alguns setores são mais previsíveis e dentro desses setores, eu normalmente dou preferência para os REITs que são maiores e para os REITs que têm um endividamento um pouco menor. É praticamente impossível achar REITs sem dívida nenhuma gente tem até o PSB, que não tem dívida, mas tem muita ação preferencial, que funciona um pouco como dívida lá. Mas eu gosto de focar a maior parte da minha carteira nesse tipo de REIT. Não que eu não tenha alguns cases mais arriscados, mas assim, por exemplo, se eu fosse começar hoje no segmento de... Se eu fosse começar hoje do zero, para o pessoal que está escutando a gente, eu focaria no setor de industrial. Eu gosto do TRNO, do Stag, do Rexford. Eu acho que são cases simples. No segmento de apartamentos residenciais, eu gosto bastante. Eu daria uma olhada em Avalon Bay, AVB, o Essex, código de negociação ESS, também é um case interessante de apartamentos. E no setor de data center, né? Tem o Equinix, tem o DLR, tem o QTS, que são algumas opções que eu acho que se complementam dentro do setor. Enfim, são setores que são mais previsíveis. Mas, por exemplo, eu gosto bastante de um REIT que eu tenho, que é o Rayonier, que é de plantação de eucalipto, né? A gente tem alguns REITs lá que eles são proprietários de terras, basicamente terras rurais, que plantam eucalipto, né? E aí é um setor que é bem mais cíclico, que simplesmente vai depender do preço da madeira, que vai depender da demanda da madeira pela indústria de incorporação lá nos Estados Unidos. Incorporação usa muita madeira lá nos Estados Unidos. Mas é um REIT que eu acho interessante, mas eu tenho um peso bem pequenininho nele. Então é aquilo de você saber dimensionar também o risco dentro da sua carteira. Você pode ter, por exemplo, ativos como o Rayonier, que é um REIT de plantação de eucalipto, ou um REIT como o Stag, que é triple net lease de industrial espalhado pelos Estados Unidos inteiro, que é muito mais previsível, só que você vai calibrar isso com o peso que você vai dar para cada ativo na sua carteira. Eu até fiz um post recentemente, há umas 2, 3 semanas atrás, né? Eu não gosto de falar muito disso de timing, mas o pessoal me perguntou assim, Fábio, como que eu me exponho? Qual que você acha que vai ser o segmento? Foi alguma pergunta assim, qual você acha que vai ser o segmento de ativos que vai melhor performar caso apareça uma vacina muito rápido, caso a economia se recupere mais rápido? Na minha avaliação, eram os REITs de hotéis, de hotelaria, de uma forma geral, e os REITs de escritórios nos Estados Unidos, que sofreram muito desde março e acabaram se recuperando aí essa semana bastante. Mas eu não esperava uma porrada assim, igual foi do dia para a noite, né? Os REITs subindo 50%, 60%.
Com certeza. Até por isso que é importante estar exposto, né? Você não sabe quando que vai vir a grande porrada, né? Ficar esperando o timing correto para você entrar, às vezes você vai entrar com baita pedágio. Então é importante você estar exposto naquilo que você acredita, porque uma hora essa tese ela vai se provar. Eu mesmo tinha muita exposição em offices aí, estava ali minguando na minha carteira, não estava indo bem, só que de repente veio essa grande porrada, né? Então acho que uma das grandes lições que eu tenho como investidor é, cara, acredita numa coisa, se expõe a ela, porque você não sabe o momento que vai acontecer, ele pode dar uma grande porrada. O ano passado os fundos imobiliários deram 35% contra o Ibovespa deu 31%. Quem em sã consciência imaginaria que os fundos imobiliários iriam bater o Ibovespa? Mas aconteceu, então tem que estar exposto, porque você não sabe quando vem a grande porrada.
E uma coisa que é muito dolorida, porque assim, isso vai... Talvez o pessoal que esteja começando agora sinta mais isso. Mas, mesmo quem já tem mais tempo de bolsa, você está sempre se questionando se aquilo que você está fazendo é o correto. E quando você fica muito tempo investindo no mercado que está de lado, ou no mercado que está até em queda, é algo que psicologicamente é ruim. Porque você bota dinheiro todos os meses, e aí no mês seguinte você abre, a sua carteira está um pouquinho menor, porque o mercado está de lado, está caindo. Então, um exemplo, né? Eu venho investindo bastante em REITs, já tem mais ou menos uns 2 anos, porque as ações subiram muito mais que os REITs. E quando veio essa porrada agora de 2020, as ações meio que voltaram e muitos REITs ficaram. Então eu fiquei 2020 praticamente comprando REITs de retail, que foram os que tomaram mais porrada e não voltaram, e os REITs de office, que também que foram esses que performaram melhor agora, simplesmente porque o resto da carteira inteira voltou, eles ficaram para trás e eu fui investindo neles. Um arrependimento, por exemplo, já tem algum tempo que eu quero incluir com um peso pequeno na minha carteira os REITs de hotéis, e eu não tenho exposição a REITs de hotéis. Então é algo que, enfim, eu devo colocar mais para frente alguns REITs de hotel na minha carteira, mas é algo que eu não tenho. Então, por exemplo, eu não peguei toda essa volta dos REITs de hotéis como eu gostaria de ter, simplesmente porque eu não investi neles, não tinha uma exposição neles, mesmo que pequena dentro da carteira. Então, eu acho que é por isso que é tão importante a análise bottom-up e você não excluir nenhum setor. Porque o nosso viés, ele é muito mais de tomar decisões erradas. Por exemplo, vamos deixar o setor de office de lado, né? E vamos deixar o setor de hotéis de lado também, porque são os que mais sofreram. Só que os que mais sofreram normalmente são os que têm o maior upside. Quando você tem análise bottom-up e tem exposição a todos, você vai fazer os aportes contracíclicos, né? Acho que é importante também o pessoal distinguir que é totalmente diferente a pessoa física montar uma carteira de um gestor profissional montar uma carteira. Porque você, como pessoa física, o dinheiro que alimenta a sua carteira vem do seu trabalho. Inevitavelmente, o que vai acontecer todos os meses? Todos os meses vai sobrar dinheiro, você vai pegar esse dinheiro e vai investir. Vai sobrar dinheiro, você vai poupar, você vai investir. Então, inevitavelmente, todos os meses você vai ter que investir. Então, dentro dessa lógica, a estratégia que faz mais sentido na minha avaliação é você ter uma carteira onde você vai sempre estar investindo nela.
Show de bola, muito bom. Acho que ter essa visão é fundamental e são características aí que quem vai se habituando mais no mercado vai pegando e acho que são características aqui muito boas que nós passamos aqui durante todo esse podcast para vocês. Fábio, aproveitando que nós estamos aqui no Tradecast, que é um podcast do Trademap, e nós sabemos que você compartilha o Trademap nos seus stories e tudo mais, eu particularmente, como investidor, uso muito também para tomar a decisão. Eu queria saber, né, como que o Trademap ele te ajuda na sua jornada como investidor como um todo, nas suas análises e tudo mais, que ferramentas ali que você mais curte e mais usa aí no seu dia a dia?
Então, o que eu acho mais legal, pelo menos o que eu mais uso, né, no Trademap, o Trademap tem tanta função que eu nem conheço todas, mas eu vou falar o que eu mais uso, que eu acho que me ajuda bastante, que é a parte de você ter um grande screening das ações, né? Então, por exemplo, quando eu vou começar a analisar um determinado ativo, eu procuro lá o ativo e eu consigo olhar de uma forma resumida o que aconteceu com a empresa nos últimos anos, com base em números, resultados, e como que a empresa está hoje. Então, eu acredito, né, que toda quando você vai analisar um ativo, você a melhor coisa que tem para você fazer antes é você olhar esse histórico da empresa e você entender de onde ela veio e onde ela está, pelo menos num primeiro momento, em relação aos números dela. Porque quando você vai, para você selecionar a ação diretamente, você tem que fazer uma análise mais profunda, né? Você tem que entender o que a empresa faz, o modelo de negócios dela, ver mais minuciosamente os últimos resultados dela, entender o momento que ela está vivendo. Isso você vai fazer lá no site de relação com investidores, com o material que a própria corretora disponibiliza. Mas o Trademap ajuda bastante, porque quando você entra na página da empresa, você tem um resumo dela. Então, se você está, por exemplo, né? Ah, eu estou procurando uma empresa que tenha bastante resiliência nos resultados. Vamos supor que você não conheça ainda as empresas. Você vai entrar ali e você vai ver se nos últimos 5, 10 anos a empresa teve um histórico de resultados positivos ou se ela é uma empresa que teve um histórico de resultados negativos. E isso já vai... Não que tenha problema você investir em empresas que tenham um histórico ruim, mas saiba onde você está investindo. Então, se é aquilo que você está procurando ou não, você consegue matar nesse primeiro momento. Então, acho que isso é bastante interessante. Outra coisa que eu acho bastante legal também são as notificações dos fatos relevantes das empresas que você acompanha. Então, quando tem divulgação de resultados, sai por ali, você clica, já baixa o relatório do release de resultados. Então, você consegue ter acesso a essas informações também pelo próprio aplicativo. Então, sai um fato relevante da empresa, sai a notificação aqui no celular. Então, eu acho bem legal.
Show de bola, muito bom. Fábio, agregou muito valor aqui dentro desse Tradecast e eu queria saber de você, né? Onde que as pessoas podem te acompanhar aí nas redes sociais? Sei que você é bem ativo aí no Instagram, no YouTube. Por favor, deixa o seu endereço virtual para as pessoas te acompanharem, porque quem quer, galera, entender desse tipo de conteúdo com uma visão para um longuíssimo prazo, seja de renda variável aqui no Brasil ou no exterior, o Fábio é uma baita referência e principalmente muito humilde em relação a isso, né? Acho que o mercado como um todo, uma das coisas que ele deixa naquelas pessoas que conseguem se provar ao longo do tempo é a humildade, né? A humildade de falar sobre o mercado, de querer ajudar o outro, de, poxa, ter ali caixinha de pergunta aberta para sempre estar respondendo. E o Fábio é uma pessoa bem assídua nesse sentido e sempre agrega muito valor para todos os que o seguem.
Valeu demais, Rodolfo. Obrigadão, cara, pelos elogios. Mas é isso. O pessoal que quiser seguir, eu acho que o grande objetivo de vir para a internet trazer esse conteúdo é as pessoas entenderem que é mais fácil do que parece, principalmente se você está começando. Às vezes tem muita coisa que parece complicada, mas ao longo do tempo você vai ver que a investir em ações por longo prazo é muito mais simples do que parece, né? Mas não é porque é simples que é fácil, né? Eu acho que às vezes as pessoas até acabam complicando demais algo que deveria ser bastante simples. Bom, eu produzo basicamente dois tipos de conteúdos, né? O conteúdo mais raiz, o conteúdo mais profundo, o conteúdo que é mais pesado, ele fica lá no meu YouTube, que é o canal do Holder, que foi onde eu comecei. E você também consegue me encontrar lá no Instagram, que é onde eu posto conteúdos mais diariamente, seja no feed, seja nos stories, respondendo as perguntas. Então, conteúdo mais, talvez mais leve, mas mais de bate-pronto, né? E o meu Instagram é fabio.holder, @fabio.holder, vocês me encontram por lá.
Show de bola, Fábio.
Espero também, quando a pandemia acabar, quando as quarentenas acabarem, voltar a ter evento presencial para encontrar o pessoal presencial também, que eu acho que é uma coisa que eu gosto bastante e que 2020 acabou dificultando, né?
Com certeza, acho que esse contato, assim, ele é muito importante. E, poxa, às vezes a gente vê, sei lá, 3 mil pessoas que estão vendo uma live, por exemplo, às vezes você não consegue sentir isso, mas você vai num evento e tem 3 mil pessoas ali, elas te conhecem, é uma outra coisa. Acho que esse calor humano, assim, ele é muito importante e certamente nos ajuda muito. Então, é isso, pessoal. Quem curtiu aí o Tradecast, aproveita para compartilhar com seus amigos, seguir o Trademap nas redes sociais, seja no YouTube, no Instagram, tem o nosso grupo no Telegram, enfim, nos links aqui desse podcast você vai encontrar tudo isso, beleza? Então é isso, muito obrigado. E Fábio, obrigado por ter vindo aqui.
Valeu, um abraço.
Agradecemos por ouvir mais um Tradecast. E não se esqueça, siga nosso perfil no Instagram, @trademap.